Oi, tudo bem aí? Eu sou Michelle Gutman.
E eu sou a Duaila Ledur.
E esse é o Cutucada. Aqui, a realidade é nua, crua e cada um tem a sua.
Vamos cultuar opiniões com pitadas de acidez.
Sejam bem-vindos ao nosso culto semanal.
Olá, Cutucada no ar, para você que nos ouve pela mais livre de todas, boa tarde, sejam bem-vindos. Para você que nos escuta pelos streamings, se é pelo YouTube, já sabe, like pra gente, ativa o sininho, se inscreve no canal e compartilha com os amigos para gerar engajamento e também compartilhar esse conteúdo incrível. Hoje a gente começou as comemorações de 5 anos de Cutucada no ar, olha que divertido. Ai. É, foram muitas etapas, muitos processos, muitos conteúdos, mas o grande negócio é que somos um grande ponto de convergência, de ideias, de opiniões, de coisas. E convidamos a Lizy, maravilhosa, boa tarde.
Boa tarde,
Lizy,
boa tarde a todos.
Para contar um pouco sobre o programa, a produção que ela tem aqui, que chama Fantástica Fábrica de Sons. Antes da gente começar, quero saber como vocês chegam.
Eu chego bem.
Eu chego
perdida, achando que tá no dia do meu programa, achando que era meio-dia, mas não é uma hora e tá tudo certo.
É isso. E a Sara?
Eu chego recebendo bombas.
É isso. Eu chego bem também, apesar de todo o caos que nos encontramos, né? A gente tá bem e segura, isso que é o importante. Lizy, produtora aí há mais de década da cena independente.
Fizemos aniversário.
Da cena independente. Queria que você contasse um pouco como você chegou assim nesse lugar de ser uma produtora, idealizadora, como que é esse processo para você.
Então, isso é bem engraçado, porque até a gente comentou um dia, né, que a primeira coisa que eu produzi na vida foi um festival de heavy metal. Na minha cidade, no clube, mentindo que era uma festa infantil.
Qual que é a cidade?
Francisco Beltrão.
Então, berço de rock and roll.
Berço de rock and roll. Então, eu acho que é uma coisa que foi muito natural, assim, né, de estar nesse lugar. E o resto, né, esses 23 anos de produção, teve um período na arte, teve um período em museu, teve um período, mas sempre com, né, fazendo festa, assim, sempre pensando nesse lugar de articulação mesmo, de talvez por não saber muito onde ir, eu criava minhas próprias experiências, sabe? E não me imagino fazendo outra coisa, assim, além de fazer várias coisas. E dentro da Casa 102, né, com a Daya, tive a chance de conhecer mais pessoas e entrando cada vez mais nesse lugar de produtora.
Como que a criatividade e a música se conversam para você?
Nossa, é que assim, criatividade e música estão conversando comigo o tempo todo.
Comigo também.
Esse lugar da música, assim, então eu sou uma pessoa que eu não toco instrumento algum, não tenho a menor habilidade, mas eu tenho a música em mim, assim, uhum. E a gente vai vendo ao longo do tempo que existem outros lugares na música, que você não tem que ser músico para viver de música, para estar dentro, uhum, da música, né, você tem outros lugares, você tem a produção, você tem a gestão, você tem, né, nós temos técnicos maravilhosos, até aqui em Curitiba, vários premiados, você tem gestores, você tem produtores musicais, e tem uma diferença bem grande entre o produtor musical e o produtor de evento de música, né, que se confunde muito. É, volta e meia me manda, você é produtora musical? Não, não sou produtora musical.
A própria apreciação da música, né? Quem,
exato,
sabe apreciar a música.
Exato, sem essa coisa do gosto, né?
É.
Tem essa coisa, sim, de entender o que é uma música de qualidade, por mais que não seja o que você ouve.
Exato.
E essa coisa também de promover esse tipo, uhum, de lugar é importante.
Sim, e com um programa de rádio, eu acho que ainda mais a AM, em uma rádio que é a mais livre de todas, o juízo de gosto cai por terra, né?
Exato. E isso que eu ia te perguntar, como que você chega na conclusão de que de criar um programa, esse ponto também de encontro com a cena musical?
Então, você sabe que eu fiz esse programa em 4 dias, né?
Uhum. cutucada feminina, assim.
É. Então, foi uma conversa com a Isa, né? Isa Kimeli, que dirige aqui a rádio. Que falou, a gente podia fazer alguma coisa. E daí passou um ano. Mas a gente tinha que fazer aquela coisa que a gente ia fazer. E um belo dia ela me liga, olha, tal dia eu preciso daquela coisa pronta, porque, né, preciso. E aí, depois de uma manhã pensando, eu pensei, nossa, tem que ser na música.
Uhum.
Eu ainda estava no Onca, eu já, né, já tinha esse vislumbre de sair da noite, eu trabalhei muitos anos na noite, por conta de ser mãe, de ter filho, de ter... Eu tenho um emprego normal, toda manhã.
Uhum.
E aí, né, pensando, ah, eu vou fazer o quê? Fazer de criatividade, Eu só tinha que ser com música. Não podia ser diferente, assim. Então, a Fantástica Fábrica de Sons, ela nasceu muito isso, assim, de uma... solucionando um problema, né? Um problema entre aspas, né? De uma necessidade que surgiu, de um horário que surgiu, e de algo que já estava dentro de mim, assim.
Uhum. Maravilhosa. Quanto tempo que ele está no ar?
5 meses, vai para 6.
Que delícia!
Uhum.
Eu acho que o mais gostoso do programa é o quanto a gente se coloca o tempo inteiro no lugar de fazer uma pesquisa que a gente não faria em outro momento.
Sim.
Né?
Sim.
Mesmo que seja um tema que a gente gosta, que a gente tem afinidade, tudo, quando você vê, você está tendo que olhar para um outro paradigma e entender coisas que você não se interessaria normalmente, assim.
E é mais... E essa pesquisa é muito legal, assim, porque no início, até por falta de experiência na rádio, né, ou de programa, fazia um roteiro, pesquisava a vida. Então, quem você é, o que você faz, tal, tal, tal. E aí eu comecei a perceber que foi um dia que eu não tive tempo, assim, né, na loucura da vida, não tive tempo. E foi um dos melhores programas, aquilo fluiu, sabe?
Uhum.
Então, assim, quando vem, e geralmente é o mais assustador, que tem muitas pessoas que eu admiro muito, mas tem pessoas que eu não conheço,
uhum,
né, que eu escuto, é muito de oportunidade, né, tem alguém vindo para Curitiba, tem essa característica do autoral, pode fazer som ao vivo e vem para cá. E eu escuto, nossa, eu quero isso, mas eu não sei quem é aquela pessoa para deixar fluir.
Uhum.
Então, como que eu vou deixar fluir uma pessoa que eu não conheço? E aí entra a pesquisa, né? Dentro da música, vou pesquisando a música e vou descobrindo... descobrindo não, vou pescando coisas que talvez interesse aquela pessoa, mas cai no que às vezes não interessa.
A gente tem uma questão, né? Volte mesmo, tem um convidado que é mais preparado e fala assim, uhum, você quer me passar pauta antes? Não trabalhamos com pauta.
A gente até tenta trabalhar com pauta, mas a gente se engessa de tal maneira com a pauta que
ela,
a conversa
ela acaba
não
com o
é fluida.
É
importante ter dentro da cabeça um começo, meio e fim.
Sim.
Coisas que a gente não quer deixar de perguntar, por exemplo.
E eu acho que a mente de roteirista, né? Porque acho que todos aqui temos essa mente de roteirista, assim, que sabe o que quer,
uhum,
do convidado. E aí já vai criando uma conversa mais fluida. Eu sou meio contra o roteiro também.
Nossa, e assim, ó, eu sou muito metódica. Eu sou muito assim, ipsis literis. Aí eu tava lá com o roteiro, daí tem, vocês não enxergam, mas a gente tem um relógio aqui atrás, que ele fica assim, ó, falta 20 minutos, falta 19, 18, e tem os segundos, e daí assim, tava lá os segundos, e daí tinha a próxima fala, e daí o convidado ia pra outra coisa, eu falava, não, você tá com a minha casa, você tem que voltar.
E aí a gente acaba engessando. Agora, Lizy, falando um pouco dessa coisa que você comentou, né, que trabalhou muito tempo na noite, e tem uma coisa que também nos atravessa bastante aqui, que são essas coisas do feminino, né, então, a gente... ter que dar conta de muitas coisas juntas e ao mesmo tempo, de um emprego, de filho, de casa, de mãe, de tudo. Como é para você, assim, essa... Você trabalhou durante muito tempo, uhum, na noite e como é estar ainda nesse lugar de... Porque quem faz eventos...
Faz eventos sempre.
Tá o tempo inteiro, assim, no, numa tensão de agradar, né? Divertir os outros é uma tarefa meio complexa.
É.
Então, como você, Lizy, lida com tudo isso?
Você sabe que tá tendo um movimento, acho que é muito grande, dos Estados Unidos e Europa, acho que mais Europa, do retorno das donas de casa, né?
Uhum.
E quando eu vi isso, eu comecei assim, nossa, que horror e tal. Mas aí eu fui ver e pesquisar sobre o olhar antropológico, de historiador e tudo mais. E esse movimento, ele não tô, gente, é polêmico, eu sei, mas eu não tô dizendo que eu tô nesse movimento, eu sou a favor. Mas ele mostra o quanto a gente conquistou um lugar para qual nem a gente nem a sociedade foi preparando. E essas mulheres que estão nesse retorno, a dona de casa, não é que elas sempre sonharam com o marido, ou, né, são contra os movimentos, as conquistas, elas só estão cansadas. Uhum. E muitas vezes eu estou cansada, muitas vezes eu sonho com o príncipe ou a princesa encantada,
que vai te salvar.
Que vai me salvar. Eu estou lá no meio da caixa que estoura, da mesa do técnico que não apareceu, e penso... Cadê o cavalo chegando?
Em meio a tantos dragões e torres, né?
Exatamente.
Ah, é. Eu tenho verbalizado ultimamente, assim, o quanto eu tenho cansado de resolver as coisas sozinha. Eu descobri que quando a gente verbaliza, a gente toma consciência e o universo às vezes ouve, sabe?
Sim, sim.
E o importante também é, né? É, a gente faz as coisas sozinhas, mas eu sempre levo chamadas também, porque só não peço ajuda, eu consigo isso daqui.
Só que eu acho que isso é a parte produtora. A gente é uma coisa assim que eu percebo em todos os produtores. Tem uma coisa em nós... Que é nato, que é muito da assistência. A gente tem aquele poder de resolução, a gente tem esse negócio de enxergar um pouco diferente, estar o tempo inteiro solucionando. Então, nós que temos que ajudar na nossa cabeça. A gente não é que não consegue pedir ajuda, a gente nem entende que está precisando de ajuda. Vocês são assim também?
Eu sou.
Eu, depois que passa, eu pensei, nossa, aquele dia eu precisava de ajuda.
Eu estou em processo de transformação. Eu tenho, na verdade, comunicado porque... eu acho que o que toca muito, e é um lugar que os eventos, o entretenimento, o mercado musical, né, e da independência, principalmente, não aceita, que é a vulnerabilidade.
Exato.
Então, se você está cansado, a gente está vulnerável. Se você não está ali fazendo tudo com maestria e perfeição, você está sendo vulnerável. Então... O processo de aceitação da vulnerabilidade. Esse momento que acho que estou, e daí é o que a Du falou, a gente começa a jogar para o universo, e aí a coisa...
É o universo, né? Porque os humanos não atendem.
Mas eu acho que os humanos atendem,
brincando, assim. Mas é que nós mulheres temos por conta, eu acho, essa mania de solução. É meio maternal, né? Mesmo quem não é mãe, é da mulher essa coisa do cuidado, solucionado, resolvido. Daqui que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo. E aí a gente esquece que a gente tem outras mulheres na nossa vida e que também existem homens que ainda têm atenção e cuidado. Uhum. A gente é que está muito, acho que, autocentralizado.
E eu tenho um negócio assim, que eu trabalho já há 13 anos em casa, em home office. E eu percebo que eu perdi o traquejo social do trabalho. Porque assim, como eu tô sempre sozinha, sem ninguém, aí então dá um... Tipo, a pessoa começa a perguntar muito, não é que eu não queira, ou eu não tenho habilidade nem de explicar, então eu pego assim, daqui que eu faço.
Paciência, não é nem a habilidade, também. Chama paciência.
Ontem uma das terapeutas lá da loja falou pra mim assim, eu tava lendo que parece que nas últimas décadas o ser humano, com a evolução, se transformou num ser mais social e tal. Eu acho que eu sou evoluída. Eu sou um ermitão, eu não gosto de socializar. Mas eu acho que tem muito disso, da gente ficar cada vez mais dentro do nosso espacinho.
É porque o nosso espacinho, e daí a gente já vem também trazendo várias referências do que a gente conversa aqui, ele é construído com muito suor e lágrimas.
Exato, e é uma coisa,
né,
que a gente quer muito, né? Quantas vezes a gente fala assim, eu quero sair um pouco desse tumulto, eu quero poder trabalhar dentro da minha casa, cuidar da minha filha, do meu filho, do meu espacinho aqui. Aí quando você conquista esse espacinho, daqui a pouco você pensa, putz.
E acho que tem um plus, assim, que a gente, como sociedade mesmo, inclusive a nossa demanda como mulher, né? A gente vem sofrendo atrocidades nesse... Bem do que a Lizy falou, a gente saiu de um lugar que nos era garantido por uma mudança imposta culturalmente, através de quase lavagem cerebral, porque a televisão é isso, vamos combinar. Então, assim, foi vindo essas referências, né, da semiótica. Então a gente foi saindo de um lugar que a gente nem sabia para onde estava indo, exatamente, claro, como você falou. E aí a gente chega num lugar que a gente ainda tem todos os instintos necessários, porque a gente, mulher, tem essa necessidade de recolhimento, de olhar para as necessidades do nosso corpo. Afinal, a gente gera vida no nosso corpo. E quando a gente não está gerando vida, a gente está sangrando.
Não, nós vivemos 4 estações em 1 mês.
Em 1 mês, exato. E é uma mudança de comportamento, de hormônio, de tudo. Então, a gente tem essas necessidades de se retirar, né? E a gente não entende muito como fazer isso, porque já nos foi tirado muito. Então, tem aquela raiva ancestral já colocada, porque, além de tudo, fomos muito abusadas. Eu digo historicamente e culturalmente. Então, esse lugar é muito difícil. Mas eu tenho pensado que não adianta a gente ficar falando só sobre o que nos aconteceu.
Sim.
E o que nós fazemos para isso mudar. Então, esse negócio de se pôr vulnerável eu acho muito importante. E a gente fazer essa formação de rede de mulheres, no sentido de apoio mútuo, é muito importante, né?
Mas assim, eu vou fazer um recorte aqui, né? Que eu acho muito importante, nesse momento que a gente está vivendo, a gente ter noção do que aconteceu. Uhum. Né, ter esse entendimento. E quem lutou por nós, quem fez essa transformação, graças a Deus que fizeram, foram aristocratas. Foram pessoas que tinham preparo para estarem lá, que chegariam em casa e teriam babás, cozinheiras, ainda naquela época. E, gente, graças às deusas e deuses e tudo o que foi feito. Mas a gente tem que ter muita consciência que a forma que foi feita é uma forma que não nos cabe. Uhum. Hoje. Uhum. Né? Então, a gente não tem que lamentar pelo que foi, agradecemos, tal, mas a gente tem que ter essa consciência. Por que, que a gente está cansada? Porque a sociedade não foi preparada, nem nós fomos.
É, mas sabe o que eu acho importante, assim, que é o negócio? É que daí não é mulheres ou homens, é a humanidade.
É a humanidade.
Tá todo mundo muito cansado pelo volume de informação, e aí eu acho que essa coisa até de estar convivendo socialmente com várias pessoas, e aí a gente fala sobre a vulnerabilidade, só que existe a vulnerabilidade que não é responsável.
Sim.
E aí existe um lugar de um bando de gente frustrada, e que tem atitudes muito infantis na hora da frustração, né? Porque esses dias eu me peguei reclamando, parecia eu reclamando para fazer lição de casa, assim, sabe?
Eu
tive essa consciência e falei, legal. Só que daí eu me trabalhei internamente. Falei, não, eu posso ser bem objetiva e comunicar de forma clara para as pessoas, né? De dizer, ó, eu quero isso porque isso vai me ajudar. Ou eu não vou conseguir entregar isso e, meu pai, fique frustrada, porque eu não vou conseguir, mas lide você com Sim. esse rolê, mas é comunicar. E, só que a maioria das pessoas, e aí eu generalizo sistematicamente, não consegue fazer.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho.